Está no ar o programa Resenha Econômica, com Matheus de Jesus
e Thaís Moser,
uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimento acerca das temáticas e conceitos-chave da economia.
No programa de hoje, trataremos de um assunto muito em voga, há alguns anos, e tempos em tempos volta a ser discutido, a temática dos blocos econômicos. Em um primeiro momento, iremos explicar o que são blocos econômicos e para que foram criados, e em seguida, refletiremos um pouco sobre essa questão no contexto da América do Sul. Então, vamos lá. O que são esses blocos econômicos?
Blocos econômicos são acordos intergovernamentais que têm por objetivo facilitar relações econômicas, visando o desenvolvimento social e econômico entre as nações participantes. Geralmente, são acordos que envolvem países pertencentes a uma mesma região, já que a proximidade geográfica é uma facilitadora do intercâmbio entre esses países. Esses acordos variam entre si e são classificados de acordo com o grau de integração entre as nações signatárias.
É importante ressaltar que a formação dos blocos econômicos é uma evolução dos antigos tratados comerciais existentes entre países próximos, oriundos de tendências à integração em um mundo cada vez mais globalizado e são provenientes de um discurso de que defende, em teoria, o mercado internacional cada vez mais liberalizado. Como exemplos, temos os blocos mais simples, como o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que é um bloco formado por Estados Unidos, Canadá, México e que visa basicamente a implementação do livre comércio entre países signatários. E temos também os blocos como a União Europeia, que compreende grande parte dos países europeus e possui um grau de integração tão elevado que a maioria dos seus países pertencentes à União possuem até a mesma moeda.
Na América do Sul, existe uma conjuntura interessante em relação à formação dos blocos econômicos. A iniciativa no subcontinente foi dada em 1991, com a criação do Mercosul, Mercado Comum do Sul, através da assinatura do Tratado de Assunção, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012, com a remoção do Paraguai do bloco, devido à retirada do poder do presidente Fernando Lugo, foi possível a inserção da Venezuela no grupo. Assim, atualmente, o Mercosul é composto pelos seguintes membros plenos: Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela, sendo que Equador e Bolívia são países que apresentam interesse em se associarem. Além desses países, Chile, Peru e Colômbia são estados associados.
Os principais pontos de acordo que deu origem ao Mercosul visam a livre circulação de bens, serviços e fatores de produção, com a adoção de uma tarifa externa comum entre as nações de fato membros. Isso significa que todos os estados que estão no Mercosul cobram a mesma tarifa dos produtos importados de fora da área do bloco, caracterizando assim uma união aduaneira. Para além de adoção de políticas econômicas, busca-se articular políticas regionais e internacionais conjuntas. Ou seja, esse pacto propõe a eliminação de barreiras que tenderiam a dificultar o desenvolvimento social e econômico desses países, promovendo uma integração e, consequentemente, o fortalecimento no cenário internacional dos Estados-membros. Mas a dúvida que fica, será que os blocos regionais, como o Mercosul, tem poder político e econômico para avançar e ultrapassar o grau de subdesenvolvimento de suas nações? Essa é uma questão que também deve ser refletida.
Já em 2008, com a iniciativa de expandir o grupo de países que necessitavam dessas políticas de integração, foi criado em Brasília, após a terceira cúpula do chefe de Estado, o Acordo da UNASUL, União de Nações Sul-Americanas. Esse tratado, que sintetizou em um único bloco as duas uniões regionais, o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações, congrega os 12 países sul-americanos. Seus objetivos, segundo o site do governo federal, são construir um espaço de articulação cultural, social, econômico e político comum aos países da região. Dentre as prioridades estão a eliminação das desigualdades socioeconômicas, inclusão social, participação cidadã e fortalecimento da democracia.
Porém, a pergunta que fica no ar é a seguinte: por que criar a Unasul se já existe o Mercosul? Ambos funcionam como um instrumento de integração latino-americano e não pode ser visto como concorrentes.
A Unasul é um projeto mais abrangente e flexível, que objetiva não somente a criação de instrumentos econômicos para viabilizar essa integração, mas também visa responder às demandas mais concretas e urgentes dos países membros, como, por exemplo, em infraestrutura. A maioria dos projetos nesse segmento são no setor de transporte, com a construção de novas rodovias, ferrovias e hidrovias, para facilitar, além do escoamento de mercadorias, a integração geográfica dos estados da América do Sul. Outra preocupação é com a questão política da região. Através da Unasul, busca-se resolver contendas entre os estados, com o fim de estabilizar a região e facilitar a integração. Um exemplo foi a mediação feita em 2010 pelo bloco no conflito entre Equador e Colômbia, devido aos ataques da Colômbia em território equatoriano contra o grupo de guerrilheiro FARC. Outro exemplo de ação para fora da esfera econômica foi a criação da primeira escola sul-americana de defesa, a fim de formar militares pertencentes aos 12 países membros da Unasul, para que assim possam colaborar com a defesa e a manutenção da paz na região. Em longo prazo, o bloco pretende criar o Banco do Sul. A criação deste banco é importante para a América do Sul, pois permite uma autonomia relativa em relação aos organismos tradicionais, como o BIRD e o FMI. Assim, os países do Sul das Américas podem financiar seus projetos sem depender de dinheiro de países como, por exemplo, os Estados Unidos.
Já o Mercosul é um bloco mais fechado que possui objetivos menos amplos e menos práticos do que o Unasul. Um dos principais entraves do Mercosul é que este bloco não consegue firmar acordos com países nem da União Europeia, nem com os Estados Unidos, nem com o Japão, já que o bloco exige desses países, como condições para o acordo, a retirada dos subsídios agrícolas, onde subsídios é o dinheiro pago pelo Estado a um determinado segmento produtivo para financiar essa produção. No caso do grupo de países citados, os subsídios agrícolas são fundamentais para a manutenção de sua agricultura. Sem eles, a produção alimentícia da América do Sul dominaria seus mercados e, consequentemente, quebraria os produtores locais.
Bom, outra questão fundamental do Mercosul é a discrepância entre as economias deste bloco. Só o PIB brasileiro corresponde a 70% do PIB do bloco todo. Além disso, cerca de 70% do comércio intra-Mercosul é realizado entre Brasil e Argentina. Dessa forma, caro ouvinte, estas informações explicitam um grave problema deste bloco. Assim, fica praticamente impossível adotar políticas em comum, pois a maioria dos países membros tem economias muito menores e mais frágeis que a do Brasil, por exemplo, e necessitam de políticas econômicas também diferenciadas.
Por isso, a criação da Unasul, através desse outro bloco de união, os países do Sul da América, possibilita-se um fortalecimento das estruturas dos países membros, através de uma construção mútua para que posteriormente possa haver uma integração econômica mais efetiva. O Mercosul também possui projetos para além do econômico, como projetos na área de saúde, educação. Porém, como já dissemos, não é tão abrangente e flexível como a Unasul. O Mercosul foi um bloco criado com a finalidade de integrar e fortalecer os mercados de países próximos e formular atuações econômicas em conjunto. Porém, ao se deparar com as dificuldades citadas anteriormente, percebeu-se a necessidade de se criar outras políticas em conjuntos e de forma mais abrangente, Daí veio a Unasul.
No ano passado, outros países americanos buscaram condensar uma estrutura de bloco econômico mais restrito. A Aliança do Pacífico foi criada visando contextualizar um novo cenário. Formada por Chile, Peru, México e Colômbia, essa integração direta tenta barrar a entrada de produtos oriundos da Ásia e propor uma venda maciça de commodities para o resto do mundo.
Pois, ouvintes, relembrando a definição de commodities, esses tipos de mercadorias são, geralmente, produtos agrícolas, minerais, que têm seus preços estabelecidos de acordo com a demanda e a oferta mundial. Podemos citar como exemplo a soja e o petróleo. São exatamente esses tipos de produtos que a Aliança do Pacífico pretende exportar em grande quantidade. O Chile, por exemplo, é um grande exportador de cobre, um bem mineral que é considerado uma commodity.
Voltando ao assunto, este novo bloco, a Aliança do Pacífico, foi criado com o pretexto de promover um futuro econômico eficaz para a América Latina, promovendo a integração com os países através do livre comércio, retirando a parte burocrática que o Mercosul provém.
Porém, alguns analistas interpretam a criação da Aliança do Pacífico como uma tentativa norte-americana de tentar retornar a influência na região, barrando a crescente influência asiática. Projetos como a Unasul e o Mercosul, como já destacados, têm um claro caráter emancipatório de seus membros e em relação às economias centrais. Porém, grandes economias que fazem parte desse bloco e têm de uma posição de liderança como o Brasil, não são mais economias alinhadas diretamente com as políticas de Washington. Podemos citar como exemplo também países como Argentina, Bolívia e Venezuela, que claramente são países contestadores da influência norte-americana na região.
Sendo assim, a interpretação de alguns desses analistas, como as dos professores Wagner e Teotônio dos Santos, diz que a Aliança do Pacífico seria uma articulação dos Estados Unidos com os países da América do Sul, notoriamente mais alinhado com as suas políticas, para garantir sua influência na região e barrar estes movimentos de cunho emancipatório. A Aliança do Pacífico é um bloco para se prestar atenção. Juntos, estes países concentram 35% do PIB da América do Sul. Os acordos bilaterais assinados por estes países têm como claro objetivo implementar um livre comércio a fim de entrar no radar dos investimentos internacionais, passando longe de propostas como a integração entre os países membros.
Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviado para o e-mail peteconomiaufis@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia para todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização do programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFS, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFS.
Rádio Universitária 104.7.